Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 16 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvandei José, com a assessoria técnica de Bruno Arte. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 29 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco recebe em audiência nesta segunda-feira, na Sala do Consistório no Vaticano, os participantes do Capítulo Geral da Ordem dos Ministros dos Enfermos, conhecidos como Camilianos, uma profecia encarnada que olha a realidade da doença com os olhos de Jesus, disse Francisco aos Camilianos. Papa Francisco canonizou ontem 10 novos santos durante uma missa celebrada na Praça São Pedro. Nós vamos recordar a Santa Missa. Antes de rezar o Regina Caeli, aumentam tensões e guerras que os novos santos inspirem caminhos de diálogo. Entre os novos santos, Charles de Foucault, e conosco, Dom Edson Damian, bispo da Diocese de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Nigéria, estudante apedrejada e morta, líderes religiosos pedem verdade e justiça. Bom dia mais uma vez a você. Neste dia 16 de maio, a Igreja recorda Santo André Mbobola, mártir. Nasceu na Polônia em 1591 e entrou na Companhia de Jesus com 20 anos. Com 31, foi ordenado sacerdote. Destacou-se pelo incansável serviço aos pobres e aos doentes, além de ser exímio pregador e orientador de exercícios espirituais. Em 1638, com 45 anos de idade, foi ser missionário das regiões rurais, para levar a fé em regiões então abandonadas e estar próximo dos humildes. Em 1657, durante a Revolução Sangrenta dos Cossacos e sua invasão à Polônia, foi realizada uma cruel perseguição e milhares pagaram com a vida a adesão ao catolicismo. André foi açoitado, esfolado, mutilado, queimado vivo. Ele é um grande símbolo, um apóstolo e mártir em favor da união das igrejas católicas. Hoje também recordamos São João Nepomuceno, mártir. João, natural da Boêmia, foi pregador na corte de Venceslau IV, em Praga, República Tcheca, sendo também confessor da rainha. O rei quis a todo custo obrigá-lo a revelar o que ouvira da rainha em confissão e mandou torturá-lo de modo cruel. Mas o santo se recusou a violar o segredo sacramental e, por isso, foi jogado no rio Moldávia, conquistando assim a palma do martírio em 1383. Francisco recebeu nesta manhã em audiência os participantes do Capítulo Geral da Ordem dos Missionários dos Enfermos, conhecidos como Camilianos, e que recentemente elegeu seu novo superior-geral, padre Pedro Celso Tramontini. Mariângela Jaguarapa.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira na Sala do Consistório, no Vaticano, os participantes do Capítulo Geral da Ordem dos Ministros dos Enfermos, conhecidos como Camilianos, que recentemente elegeu o seu novo superior-geral, o padre Pedro Celso Tramontim. Transformado pelo amor de Deus, São Camilo de Leles sentiu o chamado para dar vida a uma nova família religiosa, que, imitando a compaixão e a ternura de Jesus em relação ao sofrimento no corpo e no espírito, vivesse o mandamento do amor, difundindo com alegria o anúncio do Evangelho e cuidando dos mais frágeis.
Em nosso tempo, é segnato da um individualismo e da uma indiferença che generano solitudine e provocano lo scarto di tante vite.
O nosso tempo é marcado por um individualismo e uma indiferença que geram solidão e causam descarte de muitas vidas. Essa é a nossa cultura hoje, não é? Individualismo, indiferença, que o que fazem geram solidão e causam descarte. A cultura do descarte. A resposta cristã não está na constatação resignada do presente ou no arrependimento nostálgico do passado, mas na caridade que, animada pela confiança na providência, sabe amar o seu tempo e, com humildade, testemunha o Evangelho. Foi o que fez São Camilo de Leles, uma das figuras de santos que melhor encarnou o estilo do bom samaritano, de se aproximar do irmão ferido ao longo do caminho. Nesta escolha de vida está o ponto de virada para sair das sombras de um mundo fechado e gerar um mundo aberto.
A voi, fratelli, il dono e il compito di ispirarvi a lui.
A vocês, irmãos, o dom e a tarefa de se inspirarem nele para olhar a realidade do sofrimento, da doença e da morte com os olhos de Jesus. Desta forma, vocês farão da profecia camiliana uma profecia encarnada que impele a carregar os fardos dos outros, as feridas e as inquietações dos irmãos e irmãs mais vulneráveis. Isso requer abertura dócil ao Espírito Santo, que é a alma de todo o dinamismo apostólico, e requer uma certa dose de audácia para descobrir e percorrer juntos caminhos inexplorados, ou expressar em novas formas o potencial do carisma e do ministério camiliano. Esse seu estilo de vida e apostolado dedicado especialmente ao serviço dos doentes, das pessoas frágeis e idosas, combina bem duas dimensões essenciais da vida cristã: o desejo de um testemunho extrovertido e concreto aos outros e a necessidade de se comprometer segundo os cânones da pequenez evangélica, disse ainda o Papa. Francisco recordou que o bem feito a uma irmã ou um irmão sofredor é um presente dado a Jesus, e quando vivido e oferecido todos os dias com alegria, mesmo que invisível aos olhos do mundo, nunca se perde, mas, como uma semente que cai na terra, brota e dá fruto. Preservem a memória do primeiro amor com o qual Jesus conquistou seu coração, a fim de sempre renovar das raízes sua escolha de vida consagrada. Voltar sempre às raízes do primeiro amor, porque ali está a nossa identidade religiosa, o primeiro diálogo com Jesus, o chamado. O Papa os encorajou a colaborar com o Espírito Santo na busca de todo o caminho para viver seu carisma de misericórdia, valorizando também a colaboração com os leigos, especialmente com os agentes de saúde. Cultivar entre vocês e com todos a espiritualidade da comunhão os ajudará a discernir melhor o que o Senhor quer de vocês.
Se vogliamo offrire alla gente un buon ospedale da campo.
Se queremos oferecer às pessoas um bom hospital de campo, onde quem está ferido possa encontrar e sentir a proximidade e ternura de Cristo, se queremos isso, não podemos renunciar ao carisma de São Camilo de Leles. Cabe a vocês dar mãos, pés, mentes e corações a este presente de Deus, para que continue suscitando as obras de Deus em nosso tempo, concluiu o Papa.
O Papa Francisco canonizou ontem, domingo, 10 novos santos, durante a missa celebrada na Praça São Pedro. Dentre os novos santos estão o carmelita Tito Brandsma, Maria Rivière e Charles de Foucault. Mariângela Jagurapa.
Assim como eu vos amei, amai-vos também vós uns aos outros. Com essas palavras, Jesus diz aos seus discípulos o que significa ser cristão. Este é o testemunho que Cristo nos deixou, o critério fundamental para discernir se somos verdadeiramente seus discípulos ou não. O mandamento do amor, disse o Papa em sua homilia. A seguir, Francisco refletiu sobre os dois elementos essenciais deste mandamento: o amor de Jesus por nós, assim como eu vos amei, e o amor que ele nos pede para viver. Amai-vos também vós uns aos outros.
A me piace domandare alle persone che mi chiedono consiglio di me.
Eu gosto de perguntar às pessoas que me pedem conselhos. Diga-me, você dá esmola? Sim, padre, eu dou esmola aos pobres. E quando você dá esmola, você toca na mão da pessoa ou você joga a esmola e se limpa? E ficam vermelhos. Não, eu não toco. Quando você dá esmola, você olha nos olhos da pessoa que você ajuda ou você olha para o outro lado? Eu não olho. Tocar e olhar a carne de Cristo que sofrem nossos irmãos e irmãs. Isso é muito importante. Dar a vida é isso. A santidade não se faz de alguns gestos heróicos, mas de muito amor diário. Somos chamados a servir o Evangelho e os irmãos, a oferecer a nossa vida sem retribuição, sem buscar nenhuma glória mundana, mas escondido humildemente como Jesus.
I nostri compagni di viaggio, oggi canonizzati, hanno vissuto così la santità.
Os nossos companheiros de viagem canonizados hoje viveram assim a santidade, abraçando com entusiasmo a sua vocação de sacerdote, de consagrada, de leigo, gastaram-se pelo Evangelho, descobriram uma alegria que não tem comparação e tornaram-se reflexos luminosos do Senhor na história. Este é um santo ou uma santa, um reflexo luminoso do Senhor na história. O caminho da santidade não está fechado, é universal. É um chamado a todos nós. Começa com o batismo, não está fechado. Tentemos fazê-lo também nós, porque cada um de nós é chamado à santidade. Há uma santidade única e irrepetível. A santidade é sempre original, como dizia o Beato Carlos Acutis. Não existe santidade de fotografia. A santidade é original, é a minha, é a sua, de cada um de nós. É única e irrepetível. Sim, o Senhor tem um projeto de amor para cada um, tem um sonho para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós. O que você quer que eu lhe diga, realiza-o com alegria, concluiu o Papa. Antes da oração do Regina Celi e da conclusão da missa de canonização dos 10 novos santos neste domingo, o Papa Francisco disse as seguintes palavras.
Desidero salutare e ringraziare tutti voi.
Gostaria de saudar e agradecer a todos vocês, os irmãos cardeais, os bispos, os sacerdotes, as religiosas e os religiosos, especialmente aqueles que pertencem às famílias espirituais dos novos santos e a todos vocês fiéis, povo fiel de Deus, que vieram de várias partes do mundo. A seguir, o Papa saudou as delegações oficiais de vários países, em especial o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella.
É bello constatare che con la loro testimonianza evangelica questi santi hanno favorito la crescita spirituale.
É lindo constatar que com seu testemunho evangélico esses santos favoreceram o crescimento espiritual e social de suas respectivas nações e também de toda a família humana. Enquanto infelizmente no mundo crescem as distâncias e aumentam as tensões e guerras, que os novos santos inspirem soluções de conjunto, caminhos de diálogo, especialmente nos corações e mentes daqueles que desempenham cargos de grande responsabilidade e são chamados a serem protagonistas de paz e não de guerra. Por fim, saudou os peregrinos e todos aqueles que acompanharam a celebração eucarística através dos meios de comunicação, pedindo à Virgem Maria para nos ajudar a imitar com alegria o exemplo dos novos santos.
Entre os 10 novos santos que foram proclamados pelo Papa em cerimônia nesse domingo na Praça São Pedro, está o francês Charles de Foucault, que inspirou fraternidades no mundo inteiro. A sua família espiritual no Brasil esteve representada no Vaticano com a presença de muitos brasileiros. Entre eles, Dom Edson Damian, bispo da Diocese de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Dom Edson conversou com Raimundo Lima.
Muito bem, estamos com o Dom Edson Damian, ele que é o bispo da Diocese de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, com quem temos a satisfação de falar a partir deste momento. Dom Edson Damian é filho espiritual de Charles de Foucault, é originário da fraternidade sacerdotal que justamente se inspira nesta espiritualidade de Charles de Foucault. Dom Edson, Charles de Foucault é uma figura extraordinária, uma história belíssima E a sua espiritualidade suscita tanto interesse como o senhor acaba de nos descrever. Como que a igreja no Brasil, existem os movimentos, os seguidores desta espiritualidade, como que a igreja no Brasil está acompanhando e participando desta canonização?
Sim, nós somos uns 6 bispos que pertencemos à Conferência Episcopal. Há também mais de 100 padres que pertencem à fraternidade sacerdotal Jesus Caritas, inspirada em Charles de Foucault. E cresce a cada dia no Brasil também o interesse por esta forma de espiritualidade, que no fundo é muito simples, mas muito exigente também. Quando eu fui nomeado para ser bispo em São Gabriel da Cachoeira, eu tive muita dificuldade para aceitar, porque ser bispo é muito difícil. Mas o que me fez aceitar foi, primeiro, ir na diocese mais pobre, mais indígena no Brasil. Charles de Foucault viveu a mística do último lugar, ouvindo o diretor espiritual dele, uma afirmação que o marcou profundamente, que Jesus, vindo à Terra, escolheu de tal modo o último lugar que ninguém lhe poderá tirar. Então, ser bispo de São Gabriel da Cachoeira é, de certo modo, estar no último lugar. Mas mais do que isso, o Charles de Foucault, no seu tempo, ele foi revolucionário na forma de viver o Evangelho no meio do povo Tuareg, que eram todos muçulmanos. Ele, desde o início, percebeu que seria muito difícil converter um muçulmano ao cristianismo. Então, ele viveu uma forma de enculturação extraordinária. Disse, no meio deste povo, o meu testemunho deve ser o da bondade. Vendo como eu sou bom, eu me esforço para ser fraterno, acolhedor, as pessoas vão intuir. O Deus em quem ela acredita deve ser muito bom. Disse, oxalá pudessem conhecer a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus. E houve toda uma relação de amizade, de aproximação. Ele aprendeu a língua Tuareg e prestou um grande serviço à humanidade, fazendo um dicionário Tuareg francês, francês Tuareg, que exigiu dele muito trabalho e muitos esforços. Ele prestou esse serviço à humanidade, escrevendo um dicionário e uma língua, né? Depois, disse, no meio deste povo, o meu testemunho deve ser irmão de todos. E ele conta que o dia mais feliz dele foi quando, aos poucos, aqueles pobres nômades tuaregues chamaram a casinha dele de fraternidade e a ele de irmão de todos, irmão universal. Ele tinha no coração esse desejo, mas não explicitava. O testemunho dele é que levou as pessoas a descobrirem que ali estava aquele que queria ser o irmão de todos, o irmão universal. Essa é a forma mais concreta e exigente de evangelizar.
Somos imensamente gratos ao Santo Padre por aceitar nosso convite para continuar o caminho de cura e reconciliação com os povos indígenas desta terra. No final de julho, o Papa Francisco terá a oportunidade de visitar os povos indígenas aqui em sua terra natal, como prometeu quando os encontrou recentemente em Roma. Rezemos pela saúde do Santo Padre enquanto iniciamos o planejamento intensivo desta visita histórica. Com estas palavras, o bispo de Saint-Jérôme e presidente da Conferência Episcopal Canadense, Dom Raymond Poisson, acolheu, em nome dos bispos católicos do Canadá, a confirmação oficial da visita do Santo Padre. No dia 13 de maio, de fato, a sala de imprensa da Santa Sé emitiu o seguinte comunicado. Aceitando o convite das autoridades civis, eclesiásticas e das comunidades indígenas, o Santo Padre Francisco fará uma viagem apostólica ao Canadá de 24 a 30 de julho próximo, visitando as cidades de Edmonton, Quebec e Iqaluit. O programa e ulteriores detalhes da viagem serão anunciados nas próximas semanas. Como recorda o comunicado da Conferência Episcopal, de 28 de março a 1º de abril, o Santo Padre Francisco ouviu diretamente dos delegados indígenas que vieram ao Vaticano, acompanhados por alguns bispos canadenses, as histórias daqueles que sofreram nas mãos de membros da Igreja Católica e respondeu com compaixão, pesar e um genuíno desejo de verdade, justiça e cura. No final do encontro, o Papa havia enfatizado sua vergonha pelo papel da Igreja Católica nesses eventos e se comprometeu a visitar os povos indígenas em solo canadense. Dado o tempo limitado para a viagem, explica a Conferência Episcopal, o Papa Francisco visitará somente 3 comunidades durante sua viagem ao Canadá: Edmonton, cidade de Quebec e Iqaluit. Edmonton é o segundo maior centro para os povos indígenas que vivem nos centros urbanos do Canadá. Além disso, 25 escolas residenciais estavam localizadas em Alberta, a maior parte de qualquer outra província ou território do Canadá. Iqaluit, com quase 8 mil pessoas, acolhe a maior população de Inuit, 3.900, de todas as cidades canadenses com mais de 5 mil habitantes. Durante os encontros de março, o Papa Francisco foi pessoalmente convidado pelos delegados inuites a visitar o norte, onde se encontram. A cidade de Quebec oferece um centro-leste para aqueles que desejam viajar para ver o Papa Francisco, particularmente os povos indígenas do leste. A região também abriga a Basílica de Sainte-Anne-de-Beaupé, um dos mais antigos e populares locais de peregrinação da América do Norte, para onde os povos indígenas e outros povos de todo o Canadá e de outras partes do mundo afluem a cada ano. O programa detalhado dos encontros do Papa Francisco no Canadá será definido nas próximas semanas, juntamente com os representantes dos povos indígenas em nível local e nacional. A Conferência Episcopal nomeou o arcebispo de Edmonton, Dom Richard Smith, como coordenador-geral da visita do Papa. O arcebispo Smith acompanhou os delegados indígenas ao Vaticano no final de março e tem relações de longa data com os líderes indígenas. Dom Smith comentou sobre a nomeação: "Sinto-me honrado em servir como coordenador-geral para esta visita histórica do Papa Francisco. Estou ansioso para trabalhar com os povos indígenas em toda esta terra, assim como com parceiros locais, provinciais e federais. Enquanto nos preparamos para acolher o Santo Padre, continuamos trilhando juntos nesta importante caminhada de cura e reconciliação."
Nigéria. Estudante apedrejada e morta. Líderes religiosos pedem verdade e justiça. Numa só voz, muçulmanos e cristãos condenam juntos o ato cruel. Apelam às autoridades do estado de Sokoto para apurar as causas e manter a calma no país. Uma violência injustificada, um crime condenado por líderes religiosos muçulmanos e cristãos em toda a Nigéria, incluindo a mais alta autoridade, o sultão Saad Abubakar, enquanto o bispo de Sokoto, onde ocorreu o fato, não para de apelar para a calma. Dom Matthew Kukak, chocado com o acontecimento, pede que a justiça seja feita para um ato criminoso desumano e que não tem nada a ver com religião. Cristãos e muçulmanos, acrescenta ele, na mensagem publicada no site da diocese, sempre conviveram pacificamente ao longo dos anos. De acordo com depoimentos publicados pela mídia local, um estudante acusou publicamente a jovem Débora Samuel, matriculada em economia, de ter postado ofensas ao profeta Maomé na chat de um grupo estudantil. Daí, o desencadeamento da loucura coletiva na Faculdade de Educação Seu Sagari, do estado de Sokoto, no nordeste da Nigéria. Os colegas muçulmanos da jovem estudante cristã a teriam arrastado para fora da escola, onde ela havia buscado refúgio e proteção, para apedrejá-la e atear fogo em seu corpo. Os responsáveis já foram identificados graças a um vídeo que atesta a terrível morte, confirmada pela polícia de Sokoto, enquanto o instituto foi fechado por ordem do governo por tempo indeterminado. A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre no País Africano diz que está profundamente chocada com esse terrível assassinato. A situação de extremismo e violência no país nos últimos anos é terrível, arrepiante. Quase toda semana há sequestros e dezenas de mortes. Mas esse ato bárbaro nos deixa sem palavras, afirma num comunicado Thomas N. Gelden, presidente executivo da Fundação. Em seguida, o pensamento às famílias e à comunidade cristã e também o pedido de condenação unânime contra toda forma de extremismo. No comunicado, a Fundação também lembra que desde 1999, 12 estados no norte da Nigéria adotaram códigos penais da Sharia, paralelos a tribunais seculares e habituais. Muitas leis da Sharia no norte da Nigéria prevêem penas muito severas por blasfêmia, até a pena de morte. No entanto, a Sharia garante pelo menos um processo justo, sem recorrer a linchamentos e execução sumária, como no terrível caso de Sokoto, que não é o primeiro no país. De acordo com o último relatório sobre liberdade religiosa da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, após 20 anos de Sharia, a situação no norte da Nigéria piorou. Etnia e religião tornaram-se um meio eficaz de ganhar poder, recursos e privilégios. De acordo com o relatório da Ajuda à Igreja que Sofre, a Sharia dividiu ainda mais o país. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e um bom início de semana.